Está no ar o AgroLigados Vale do Telespires. Hoje, nosso tema é planejamento da safra. Nosso entrevistado é o Murilo Guimarães, fundador da Campo SA de Alta Floresta. Hoje vamos falar de como começar esse planejamento, o que deve conter nesse planejamento, também sobre a construção de metas para serem realizadas nesse planejamento, diagnósticos e indicadores de produção, entre outros. Murilo, deixo o espaço para você se apresentar e falar de como surgiu essa empresa, né, que vem mudando aí o jeitão de fazer pecuária aqui no norte de Mato Grosso. Com você, Murilo.
Ô, Rony, muito obrigado pelo convite. Fico muito contente em poder participar desse podcast. Primeiro, parabenizar você pela iniciativa e pelo trabalho. Acho que a gente realmente, essa iniciativa como a sua, é o que tem feito a nossa região entrar num destaque aí diferenciado e a gente conseguiu novos resultados. Cara, para contar um pouquinho da história da Campo SA, a Campo SA nasce, na verdade, lá em 2012, mas antes disso eu sou engenheiro agrônomo, né? Sou formado lá na Exalc, em Piracicaba, fiz mestrado na área de manejo e fisiologia de pastagem, e aí eu terminei meu mestrado, logo no final do meu mestrado, estava atuando já com consultoria em alguns sistemas de pecuária. Atuando como consultoria, comecei a ter a vontade de fazer uma empresa, né, de criar uma empresa que pudesse levar para o produtor a noção de que ele tinha que criar processos, que ele tinha que profissionalizar aquilo que ele estava fazendo dentro da pecuária e trazer alguns conceitos que são utilizados hoje em gestão empresarial para dentro do negócio dele de pecuária. Então, dali nasce a ideia inicial de fazer uma consultoria, e depois se torna, lá em meados de 2012, se torna a empresa Campo SA, com o lema O Campo Virando Empresa. Então, a nossa ideia realmente desde o início foi essa, que a gente pudesse criar uma pecuária muito mais profissional, uma pecuária que a gente tivesse uma intensificação e melhores resultados, e como analisar a pecuária como sendo um negócio, tirando um pouco daquele peso que a gente entendia de pecuária lá para trás, uma pecuária muito mais extensiva, como foco de ampliação de área e tudo mais. Então, desde o começo, a nossa ideia foi essa. E aí, em 2012, a gente funda a empresa, eu e mais um sócio lá em Piracicaba ainda. Nós atuávamos lá na região sudeste, pegava ali, tinha o oeste paulista, a gente atuava bastante, tinha algumas fazendas atendendo em Minas Gerais, ali no sul de Minas, Triângulo Mineiro, alguma coisa. E quando, em 2014, a gente acaba migrando aqui para Alta Floresta, e aí eu vim para cá. Durante um período, a gente rodou a empresa ainda com uma operação em São Paulo e uma outra parte com que eu estava ampliando aqui na região norte do Mato Grosso, aqui baseado em Alta Floresta. E aí, de 2014 até o período de 2016, 2017, a gente rodava essas duas operações. A partir de 2017, fazia mais sentido a gente ter um volume maior, a gente estava com um volume maior de serviço e coisas aqui no Mato Grosso, então fazia mais sentido a gente dar uma pausa ou parar com a operação lá em São Paulo. E aí aquele meu antigo sócio acabou rodando outros negócios que a gente tinha lá, e aí ele ficou com essas outras coisas, e eu absorvi a Campo SA e coloquei ela mais focada nessa nossa região aqui, como um foco nosso de crescimento no norte do Mato Grosso. E aí, de lá para cá, cara, a gente vem crescendo, acho que graças a bons resultados que a gente vem alcançando. Quando eu falo assim, né, em 2014, quando eu cheguei aqui em Alta Floresta, eu estava recomeçando para começar de novo o negócio numa região, sozinho. Hoje nós já somos uma equipe aqui com 13 pessoas, sendo 10 técnicos de campo, com mais 3 pessoas voltadas ao nosso administrativo. Atualmente, com um projeto maior aqui que trouxe para a gente a possibilidade de integrar 12 estagiários. Então, cara, a gente hoje, assim, eu brinco muito, eu falo em 2017, eu era 2016, 2017. Eu estava começando a expandir, a gente era 2, 3, em 2014 eu cheguei sozinho. Nós estamos em 2021 hoje já com mais de 20 pessoas envolvidas na operação da empresa. Aí a gente atua aqui na sede em Alta Floresta, a gente atua desde de Nova Bandeirantes até Marcelândia, Itaúba, Novo Progresso. E a gente tem uma atuação, uma equipe que fica focada na regional de Juína. E aí em Juína a gente pega desde Colniz ali, um pouquinho mais para o Iguaçu, até a região lá de Brasnorte. Então, a gente está com um raio de atuação bastante amplo já no estado. Hoje, a gente está alcançando aí um volume de quase 150 propriedades sendo atendidas por essa equipe. E aí eu brinco muito, eu falo, cara, a expansão foi muito rápida, porque eu era um cara sozinho e hoje a gente conseguiu se multiplicar. Mas é isso, cara. E aí a gente vem atuando nessa região com um projeto um pouco diferenciado, né, por conta do volume, da maneira com que a gente faz consultoria. A gente implementa muita parte técnica, mas sem esquecer gestão. Lembrando sempre da ideia de que a empresa, na verdade, rural, ela tem que ser trabalhada nesse formato. A gente tem muito essa ideia de que o campo, a fazenda, a propriedade rural, por menor que seja, que às vezes eu falo assim, o cara às vezes tira leite, é uma propriedade pequena, cara, aquilo é um negócio. Tem muito comércio na rua que não tem o volume de capital e a exigência e o fluxo de caixa que tem uma pequena propriedade de leite, né, de agricultura familiar. Então, eu acredito que tem que ser um negócio, tem que ser trabalhado nesse formato como sendo um negócio.
Mas assim, parabéns, Murilo, pela empresa de vocês. O que vocês fazem é muito difícil, né? Por isso que tá dando certo, por isso que tá, eu penso assim, né? Tá indo para frente. É uma coisa bem feita.
Eu até acho que é assim, né, Rony? É simples, mas não é fácil. A gente costuma falar isso. Quer dizer assim, a gente não está inventando a roda, só para deixar claro, né? A gente não está inventando a roda, nem né, algo de supra-sumo de tecnologia, nada disso, cara. A gente vem para algo que é simples, mas não é fácil fazer. Por que que não é fácil? Porque depende de disciplina, depende de um projeto, tem um planejamento. Então, quer dizer, o produtor, na verdade, quando ele assume isso, a primeira coisa que ele tem que ter é assumir que ele quer crescer. A gente fala que a única obrigação, o cara quer ser atendido com o PCA, né, fazer parte de algum dos projetos que a gente atua. Qual, o que que é obrigação? Você não tem obrigação de investir X, ou você não tem obrigação de... Você tem que ter como obrigação é a vontade de crescer. Porque o que vai movimentar você a realmente conseguir absorver tudo aquilo que a gente está falando e realmente conseguir colocar em prática muito daquilo que está sendo colocado para as propriedades, só faz sentido se você tiver um interesse em crescimento. Se você não tiver interesse em crescer o seu negócio, em fazer o seu negócio multiplicar, a gente fala, nossa principal meta, e aí a gente tem conseguido isso em vários produtores, cara, é dobrar rebanho. Então, cara, dobrar rebanho, como é que é? Não é assim. Vamos dizer assim, a gente usa coisas que são relativamente simples, mas que não é fácil. A gente leva 4, 5 anos de muito trabalho, muito envolvimento, para que a gente consiga alcançar bons resultados, né? Resultados como esse. A gente tem alguns exemplos aí de propriedade que a gente conseguiu dobrar a produção da propriedade em 4 anos. Então, para alcançar isso, eu até costumo dizer que antes do sucesso, o trabalho só vem antes do sucesso no dicionário, né? O resto, na vida real, a gente tem que trabalhar muito para depois ter sucesso. E o dinheiro só vem antes do esforço também no dicionário. Primeiro eu me esforço muito para depois ganhar dinheiro. E é mais ou menos isso que a gente acredita com as propriedades. O primeiro passo, na verdade, é se esforçar bastante e trabalhar bastante para que você possa conseguir ter sucesso e dinheiro dentro da sua vida, né? E para os projetos, isso é a mesma realidade.
Com certeza, Murilo. Murilo, nós estamos numa época aí de transição de safra, né? Junho, julho. Já que você falou tanto de planejamento, por que que nesse momento do ano é importante fazer o planejamento para pecuária, enfim, né? Por que que é importante esse momento do ano?
Cara, é fundamental. A gente até fala assim, quem não planeja, na verdade, a gente briga, né? Que quem não tiver planejamento, não tiver um plano, vai estar dentro do planejamento ou dos planos dos outros, né? Tem alguém que está planejando que pode depois acabar te absorvendo. Mas por que que esse é o momento? Bom, dia 1º de julho agora a gente começa o nosso próximo ano agrícola, né? O próximo ano safra. E aí agora a gente está realmente num momento essencial para a gente finalizar esses planejamentos. O que que a gente precisa entender? Como que eu vou fazer esse planejamento? Como que isso vai levar para que eu consiga realmente ter uma maior assertividade nos resultados que eu quero? Então, cara, isso ajuda muito a gente entender onde eu vou chegar, sabe? Então, isso a gente vai descrever um pouquinho de como fazer, né? Um pouquinho da metodologia que a Campo SA utiliza para a gente poder construir esse planejamento. Mas a gente está num momento de transição. Agora é a hora que eu fecho aquilo que eu fiz no, na, na safra passada, enxergo tudo aquilo que foi realizado, como que eu fiz, para que eu possa utilizar todas essas ferramentas que a gente vai conversar um pouquinho agora, para poder fazer o planejamento do próximo ano. O objetivo de planejar é que você não seja pego de surpresa, que você consiga realmente alcançar os resultados que você almeja, né? Aquilo que você está prevendo. Entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, é um momento essencial esse planejamento, e a partir do dia primeiro aí a gente já tem que estar com o planejamento realizado e a safra começada, né? Então, dia 1º de julho é dado o start, é dado o momento de fazer um novo jogo. Esse jogo que a gente está chegando agora a gente já está chegando aí nos acréscimos da safra, e aquilo que a gente já conseguiu fazer, a gente fez, e aí não, e a gente até fala assim, né, não coincidentemente, esse é o período que a gente está falando de início de seca, a gente já está falando que agora a gente muda totalmente a estratégia, e agora eu começo a pensar como é que vai ser para o tio de vem, quer dizer, tem esse é o time certo para a gente poder fazer todo esse planejamento.
Então, agora o momento é propício para planejar. Mas por onde começar esse planejamento? Às vezes o começo é o mais difícil, né?
A gente até fala isso assim, cara, como fazer, né? Porque é muito simples, né? Ó, você precisa planejar. Falei, cara, legal, mas como é que eu monto o meu planejamento? Então, assim, o que a gente consegue dar como dica e como a gente utiliza como sendo umas ferramentas, que acho que é legal o produtor enxergar, primeiro passo, quando eu quero fazer um planejamento de safra, eu preciso entender para onde eu quero ir. E para isso, eu acho que antes de falar da safra, a gente tem que pensar na construção de uma visão. O que é a visão, cara? Como eu quero a minha fazenda num prazo de longo prazo, né? Então, como eu quero a minha fazenda no longo prazo? Então, daqui 10 anos, o que eu imagino para a minha fazenda daqui 10 anos? Como ela vai estar? E aí, o quanto mais claro você conseguir desenhar essa visão, melhor. Então, cara, se você conseguir desenhar essa visão baseada em setorização, em necessidade de infraestrutura, eu quero que a minha fazenda tenha um confinamento, eu quero que a minha fazenda tenha uma área de integração, eu quero que a minha fazenda tenha um armazém, Então, quer dizer, você imagina que você está planejando a construção de uma casa, né? Que você está construindo o projeto da sua casa. E aí, como você está construindo o projeto da sua casa, você quer visualizar ou sonhar com aquilo pronto no final do tempo. Eu acho que esse é o primeiro passo, de construir a visão. Por que eu preciso construir a visão? Cara, porque a construção da visão vai fazer com que depois todo o resto do seu planejamento vai convergir para essa visão. Você tem um objetivo, você tem um lugar aonde você quer chegar. Imagina, eu vou dar um exemplo assim, imagina que a gente quer viajar, você vai querer ir para uma viagem, você vai ter um destino. Fala, poxa, eu vou sair daqui de outra floresta, vou chegar lá em Cuiabá. Então, esse caminho de transição, né, o caminho que eu vou fazer, eu já sei aonde eu quero chegar. Então, quando você sabe onde você quer chegar, fica mais fácil você começar a fazer um planejamento melhor da sua viagem, ou um planejamento da construção da sua casa, e também um planejamento da sua construção da sua fazenda. Então, eu acho que trabalhar com a visão, tentar resumir essa visão possível, escreva mesmo essa visão, tá? Coloque isso no papel. O que eu quero, qual é o setor, onde eu quero, o que eu quero estar fazendo, qual é o produto que eu vou vender. Imagine isso, eu vou vender boi gordo, vou vender boi magro, eu vou... Quer dizer, destine isso para que você consiga entender esse planejamento. Com a visão estabelecida, e aí é legal que depois que vocês têm essa visão, você começa a estabelecer as metas para alcançar aquela visão. Então, cara, vamos dizer que a gente está fazendo aqui setorização, e aí eu quero definir que eu vou ter na minha fazenda, 1.000 animais lá, meu produto vai ser, eu vou matar 1.000 boi gordo no, nas, por safra. Então, eu preciso estabelecer agora quais são as minhas metas e os indicadores para que eu alcance aquilo, né? E aí, sempre pensando em metas smart, quando a gente fala de metas smart, a gente está falando, né, ela sendo específica, mensurável, sendo alcançável, realista, temporal. Então, trabalhe em suas metas smart para que você consiga construir sua visão. Depois a gente consegue pensar num diagnóstico, que aí, e eu sempre falo, não faça um diagnóstico já de cara para depois construir a visão, porque você acaba se limitando. O que eu vejo? Toda vez que a gente pensa no diagnóstico para depois ter visão, eu acabo me limitando, muita gente se limita em relação ao trabalho que vai dar alcançar a visão. Fogo, cara, vai dar trabalho demais, então se eu fizer um diagnóstico agora, minha situação está ruim demais, meus pastos estão degradados, não tem cerca, minha cerca está caindo, e aí você não vai conseguir pensar numa visão que seja desafiadora. Você vai falar, não, cara, vou ter que fazer muita cerca. E acaba subestimando a sua visão. Então, faça a primeira visão, estabeleça as metas, e aí você faz um diagnóstico atual. O diagnóstico atual é onde eu tô. Você vai criar lá, vai visualizar para fazer, e fala assim, olha, eu quero alcançar lá, mas onde eu tô hoje? Hoje eu tô nisso aqui, hoje meu cenário é esse. estabelecido, a partir do momento que você estabeleceu o atual e onde você quer chegar, estabelecendo as metas, aí agora você vai ver se faz sentido. Olha, cara, a minha meta, eu preciso crescer X% aqui por ano para alcançar aquela minha visão. Faz sentido isso aqui ou está muito fora da realidade? Aí você reajusta a sua visão, as metas, o diagnóstico, mas aí você já trabalhou com isso já mais bem elaborado e já entendeu que você pode sonhar alto e depois você constrói aquele sonho dentro de mais da sua realidade, tá? Mas sempre pense nisso. Eu falo que assim, cara, sonhar alto não custa. Então, é melhor você, já que você vai sonhar, sonhe alto. Depois você vem estabelecendo, entendendo como alcançar o seu sonho mais alto, tá?
É uma coisa interessante que você falou no começo aqui, é quando você chega na propriedade, vocês vão ouvir aonde o produtor quer chegar. Não é vocês que vão falar, ó, você tem que ir por aqui, por aqui. O primeiro passo é ouvir, então, né? É ele que vai dizer o que ele quer para a fazenda dele.
Isso aí, é bem por aí, cara. Porque a construção da visão, ela não pode ser feita... A visão depende do produtor. O produtor é quem sonha, né? O sonho não é meu, o sonho é dele. Ó, eu quero isso. Então, beleza, vamos ouvir aquilo que você quer. O que acontece? Às vezes a gente fala, até brinca assim, cara, tem produtor que não consegue sonhar tão alto quanto ele pode. Então, às vezes a gente dá uma ajuda, né? Fala assim, cara, por exemplo, a gente já teve casos lá de produtores que sonhava, meu sonho era ter 1.000 vacas. Eu falo, cara, você consegue ter 2.000 na área. Então, você consegue mostrar para ele que o sonho dele pode ir além do sonho, né? Mas o grande ponto é, a construção da visão, ela é baseada no produtor, naquilo que o cara quer. Não é o que a gente vai estabelecer. Depois de meta, diagnóstico, aí a gente vai entender com ele como chegar. Então, onde chegar é onde o produtor quer chegar. Esse vai ser o principal momento, sabe? A primeira visita nossa é isso. Onde você quer ir? Eu quero ir para tal lugar. Beleza. Então, agora a gente vai trabalhar para a gente poder ir junto para tal lugar.
Então, quer dizer que é em cima desse diagnóstico, esse diagnóstico é ver a situação atual. Às vezes o cara está com a cerca caída, o pasto está degradado, o gado está com a genética fraca. Então, em cima desse diagnóstico, que vocês vão realizar um cronograma para poder chegar onde ele quer, né?
Isso.
Como é que faz esse cronograma e quem que deve participar dessa atividade? Como é que vai...
Legal. Esse cronograma, ele é fundamental. O que é o cronograma, na verdade? É a subdivisão. Quer dizer, se em 10 anos eu quero chegar na minha visão, o que, que eu tenho que fazer essa próxima safra, na próxima, para que eu alcance lá? É como se fosse assim, imagina que eu estou indo para uma escada. Então, eu preciso desenhar cada degrau da escada, né, planejar cada subida para que eu alcance o topo dessa escada, que é a nossa visão. E aí, quem que constrói isso, né? Como é que eu posso colocar? Cara, esse cronograma, ele é fundamental que a gente, além do dono da fazenda, porque a gente colocou lá, né? A construção é uma ideia dele, né? Do líder do negócio. As metas, ele pode colocar algumas pessoas envolvidas na parte técnica para poder construir a meta. O diagnóstico, acho que depende dele, mas também depende um pouco da equipe, da mais equipe de campo e tal. E o cronograma, cara, é fundamental ter a participação da equipe da fazenda. Pelo menos, se for uma fazenda muito grande, pelo menos do pessoal de maior capacidade de gerência, da gerência mais alta da fazenda. Por quê? Porque quando você vai construir esse cronograma, quem está lá no campo precisa abraçar essa causa. Então, você precisa apresentar para eles qual é a sua visão, colocar para eles como que você está estabelecendo as metas, construiu com boa parte da equipe qual é o diagnóstico, onde a gente está, e aí eles vão poder construir com você e falar, olha, naquela cerca lá, seu plano, aquela cerca está caída, a gente precisa mexer. Aquele pasto degradado, isso está assim, aquilo está assado. Então, esse diagnóstico, muitos deles conseguem atuar junto. E aí, com a equipe da fazenda como um todo, construir o cronograma. Falar, onde nós vamos? O que a gente está disposto a fazer esse ano, no próximo? Isso ajuda muito você com que a equipe da fazenda abraça a causa. Entendeu? E aí, isso, eles abraçando essa causa, muito provavelmente seu cronograma vai ter mais chance de ter sucesso e você realmente alcançar o degrau por degrau, né? Mas isso é legal de ser feito. É uma divisão, lembrando que assim, o que é cronograma? É uma divisão em etapas para que você alcance a sua visão, tá? Eu acho que esse é o principal resumo de como a gente pode falar do cronograma das atividades.
Ô Murilo, e como é que a gente planeja esse ano? Você falou aí do cronograma, das atividades na fazenda. E como é que a gente planeja? O que a gente tem que fazer nesse primeiro ano? O básico?
Legal, Rony. Assim, então, né, pensando no cronograma como sendo a escada, a gente agora está no primeiro degrau. A gente aqui, a gente chama esse primeiro degrau aí como sendo o planejamento da safra, né? O plano safra. O que que é isso? É assim, bom, esse ano eu preciso fazer, por exemplo, eu vou aumentar em 2 arrobas por hectare em ano fazendo. Esse é o degrau que eu coloquei. E agora, como é que eu construo esse resultado? Eu vou basear no planejamento das minhas atividades. Cara, quando safra nada mais é do que a gente pegar, né, o planejamento nosso da safra, entender assim, cara, esse ano eu vou reformar um pasto. Então, para eu alcançar aquele aumento de produtividade que eu estou esperando, eu vou reformar, por exemplo, o meu pasto aqui que está degradado. Tem um pasto lá de braquiarão, está morrendo, está com algum problema, e eu preciso aumentar a capacidade da minha fazenda, eu vou reformar aquele pasto. O que que eu vou colocar no meu plano safra? Cara, eu vou fazer o planejamento dessa reforma. E quando eu vou fazer o replanejamento dessa reforma, eu vou entender lá o que que eu preciso considerar que eu vou reformar. Tamanho da área, como é que eu vou fazer, a metodologia que a gente vai utilizar. A gente fala que no plano safra, a gente usa, para cada atividade, a gente usa o 4M, que ele é o método, né, o que a gente chama o jeito que eu vou fazer, lá no metodologia que eu vou usar, qual é o jeito que eu vou fazer a reforma, quais são os materiais que eu vou utilizar. Então, eu preciso desse insumo, preciso daquela de semente, eu preciso de calcário, eu preciso de adubo, então eu preciso definir, né, quais são os materiais, quais são as máquinas que eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar um trator na fazenda, eu tenho a grade, se eu não tenho, se eu tenho algum equipamento, caso eu não tenha, como que eu vou conseguir fazer para aquela máquina, né, esteja à disposição para fazer aquela atividade. E mão de obra, que a gente fala, quem é que vai fazer? Se essa pessoa sabe fazer aquilo que eu defini, se ela está treinada para aquilo. Então, quando a gente vai planejar, quando a gente vai fazer o plano safra, eu coloco lá as atividades que eu preciso cumprir para alcançar o meu resultado, do degrau que a gente definiu. E para cada atividade dessa, eu faço esse planejamento baseado nesses 4 M's, tá? Isso ajuda muito a gente a evitar retrabalho, a gente fala, porque muitas das fazendas, às vezes, ou apagar incêndio, né? Muita fazenda chega lá, o rapaz, eu defini, mas eu vou reformar o pasto, beleza. Aí chega para reformar o pasto, a grade, não tem a grade do tamanho que queria, ou faltou semente, ou o adubo ficou mais caro, quer dizer. Então aí o cara acaba correndo depois, meio que de última hora. Quando a gente está fazendo esse planejamento, a gente já está fazendo o plano safra agora, eu já sei o que eu vou fazer, por exemplo, outubro, novembro, dezembro, já montou essas atividades, já entendeu as metodologias. Então você consegue se antecipar em compra, você consegue se antecipar em treinamento de quem precisa treinar, caso você. Minha mão de obra não está treinada para executar atividade. Então, cara, consigo treinar. Você consegue manutenção das máquinas. Olha, eu preciso chegar lá e a minha grade tem que estar pronta. Então, se eu tiver que trocar disco, se eu tiver que mexer com uma calça, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu preciso fazer essa manutenção antes daquilo que eu planejei. Porque eu não posso chegar lá em outubro, agora vai ser a hora que eu vou utilizar a máquina. E aí, a hora que eu vou utilizar a máquina, que eu vou ver que a máquina está precisando de manutenção. Então, isso tudo ajuda a gente a evitar o atraso das coisas e evitar que a gente corra, fica correndo a apagar incêndio. Como a gente está no período de seca, né, e agora a gente entra no período de seca por alguns meses, a gente fala que, cara, é o momento fundamental para que eu possa me preparar para tudo aquilo que vai acontecer quando for dada a largada do período de chuva, né? A gente vivencia aí na área de pastagem, coisa, eu vou adubar. Não adianta, eu não vou adubar agora, eu vou provavelmente adubar lá em outubro, novembro. O que a gente fala? Se prepare para outubro, novembro. Esteja pronto, né? E aí, o se preparar é pensar nesse plano safra e pensar na metodologia dos 4M para cada atividade que você for pensar, tá? Então é isso, é elencar um pouquinho disso. A gente, nos nossos projetos, tem aí ferramentas que auxiliam muito as pessoas a como fazer isso. A gente, inclusive, monta já o plano safra, monta as atividades, monta toda a parte de conclusão do plano de ação para cada macroatividade. Mas isso é por mais simples que vocês possam pensar ou fazer, mesmo que seja isso no papel, cara, usem isso. Pense no planejamento. Coloca isso no papel e fala, ó, esse ano eu vou fazer isso, 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 isso. E aí depois vocês vão checar, né, lá na frente, como é que está a execução dessas coisas.
Ô Murilo, você comentou que não é de uma hora para outra que o cara vai dobrar as vacas, né? Mas assim, qual é o indicador que ano após ano vocês usam para poder ver se a propriedade está indo no caminho certo? Como é que é?
Legal, legal. A gente entende assim, olha, para vocês terem uma noção, e aí o Antônio Schacker, eu acho que é um cara que trouxe isso, esses conceitos mais claro para muita gente, né? Amplificou isso e a gente também tem utilizado com muita clareza. Cara, a gente tem 4 pilares aí que são fundamentais, que carregam o lucro de toda a fazenda, que é o GMD, quer dizer, quanto mais esses animais ganham peso, melhor é a possibilidade de eu ter a rouba produzida, né, reproduzir mais. Taxa de lotação é quantidade de animais por área, quer dizer, quanto mais eu mantenho animais na minha área com um ganho de peso, maior é a chance de eu ter uma altas produtividades, né, alta produção de arroba e, por consequência, ter maior lucro. Desembolso, que aí é uma ideia de coisa assim, quer dizer, quanto que eu gasto, quanto que eu desembolso por cabeça por mês, por exemplo, né? Quanto menos eu gastar por cabeça por mês, teoricamente seria melhor a produção, desde que eu minha redução de custo não me atrapalhe o GMD, a taxa de lotação. Então, isso é uma relação bem, bem interessante de estar sempre acompanhando. E preço de venda. Preço de venda é um negócio que a gente quase não mexe, é muito estabelecido para o mercado. A gente consegue, na verdade, causar um impacto no preço de venda por qualidade e quantidade de produto. Quer dizer, se eu tenho bezerro para vender, ele está falando assim, ah, se eu tenho bezerro para vender, mas eu tenho 15 bezerros para vender, vai ser uma coisa. Se eu tiver bezerro para vender, mas eu tenho 100 bezerros para vender, o meu mercado pode ser outro. Então, isso, preço de venda, a gente começa a mexer por aí. E qualidade, né? O meu bezerro aqui para vender está de 180 quilos, o meu bezerro é de 210 quilos. Então, eu estou falando de dois produtos diferentes e, por isso, eu consigo ter um valor agregado diferente. Mas se ele vai, se a arroba está valendo isso ou aquilo, é muito mais o mercado que vai ditar. A gente tem pouca influência no preço de venda. Mas os outros três fatores, a gente tem muita grande influência dentro da fazenda, né? Eu posso ter muita estratégia para poder melhorar os meus desempenhos individuais, estratégia para melhorar minhas taxas de lotação, estratégia para poder direcionar os meus custos. E aí é muito legal a gente lembrar que, assim, não é necessariamente as fazendas que gastam menos ou que cortam custos que têm maior lucro. A gente tem que entender que, na verdade, é onde a fazenda investe melhor. Então, a lucratividade está muito ligada nisso, né? Onde eu invisto, o quanto que eu tenho de desempenho individual, quanto que eu tenho de desempenho, quanto que eu tenho de taxa de lotação, né? Quantidade de animais que eu ganho, e preço de venda. Esses são os principais fatores que a gente precisa trabalhar para fazer isso. Agora, todos eles vão refletir em custo de arroba produzida, vão refletir em produtividade, né? Arroba por hectareano, que são indicadores que vocês podem ir acompanhando safra a safra, ou dependendo de como você quiser, por períodos, para que isso possa mostrar para vocês o desempenho atual da fazenda, como está o andamento disso, mesmo que seja no meio de safra. Mas é legal que no final de safra vocês possam sentar com esses indicadores fechados mesmo e falar, ó, esse foi o resultado da nossa safra e agora a gente quer um resultado diferente na próxima.
Murilo, tem um valor assim, estimado de arroba por hectare para dizer se uma fazenda está dando lucro ou não?
Cara, isso depende um pouco do ramo que ela está. Se é cria, recria e engorda, tá? Mas assim, o que a gente mais ouve, na verdade, é o que seria, não é nem um valor estimado para ver se ela está dando lucro, eu acho, um grande ponto, porque a lucratividade, por exemplo, tem arroba, tem fazendas que produzem alta produtividade, acima de 20 na arroba por hectare ano na global, que podem dar prejuízo, até porque aumenta demais o custo. Mas uma faixa bem legal da gente imaginar é uma fazenda que está entre 15 a 20 arrobas por hectare ano, em geral são fazendas de alta lucratividade, tá? Elas são eficientes na produção, mas elas não têm um custo tão elevado para a produção, tá? Em geral, isso tem sido algo muito assim. Agora, na média, por exemplo, quando a gente fala de cria, a gente está falando de médias muito menores, né? A quantidade de cria aí, a gente pode estar falando entre 8 arrobas, 8 a 10 arrobas por hectare ano, como sendo uma média razoável. Na recria e engorda, na recria principalmente, a gente já está falando entre 13 a 15. E a engorda, óbvio que se você tiver uma estrutura de confinamento, termina a suspensiva pasto, a sua produção em arroba por hectare não aumenta muito, mas aí a lucratividade está muito linkada à estratégia de comercialização e principalmente estratégia de compra de insumo, né? Milho, por exemplo, falando de milho agora, que já está um patamar de preço muito diferente dos anos anteriores, o que pode mudar um pouco essa relação da lucratividade, tá? Mas em relação à produção, cara, acho que se a gente pensar num número assim bem confortável para a gente poder trabalhar, se falar entre na faixa de 15 a 20 arrobas, a gente não está errando em dizer que fazendas entre 15 e 20 arrobas são fazendas mais lucrativas, tá? Em geral, eu acho que isso é bem próximo de um número palpável para a gente poder trabalhar. Isso global, tá? Porque assim, a gente tem áreas, fazendas, por exemplo, que são intensificadas, e que a gente alcança até 40 robôs por hectare ano numa área específica, num módulo de rotacionado. Mas quando a gente fala da fazenda, da produção global da fazenda, um valor entre 15 e 20 é um sonho de consumo de muita gente.
Quando você diz global, você diz cria, recria e engorda.
Além de ser cria, recria e engorda, é de toda a área, né? Eu estou pegando toda a produção da fazenda dividido pela área toda de pastagem da fazenda, tá? E não como um módulo específico. Por exemplo, eu tenho uma fazenda lá, eu tenho nela 500 hectares. E eu vou ter um módulo de rotacionado, por exemplo, de 50 hectares, que naquele módulo eu sou altamente eficiente. Lá eu produzo 40. Mas na fazenda toda, eu estou produzindo entre 15 e 20, entende? Então, nos meus 500 hectares, eu estou produzindo entre 15 e 20. Por quê? Porque depende de área de pastagem, depende de sistemas. Então, eu tenho integração lavoura-pecuária, que eu vou ter uma área que vira lavoura no período, depois ela tá disponível para pecuária por pouco tempo. Então, isso tudo vai compondo diferenças no sistema. Mas, quando a gente pega a área disponível de pastagem, pega toda a roupa produzida lá dentro, e falar entre 15 e 20, é um número muito... É muito bom de se trabalhar em alta lucratividade, com certeza vai chegar nesses níveis.
Ô Murilo, e para... Ah, o produtor que está ouvindo aí agora tem uma fazenda e a fazenda dele não se enquadrou muito bem nessas taxas de arroba aí. Como é que faz para poder encontrar vocês, solicitar aí uma visita de vocês?
Rony, legal. Para encontrar a gente está aqui em Alta Floresta, mas vocês podem nos encontrar aqui pelo telefone, né? 66-3521-9878. Esse número também é o nosso WhatsApp, então fiquem à vontade para mandar mensagem. Nós estamos no Instagram, né? Como @camposa. Procurem a gente lá, vocês vão encontrar as nossas postagens e a gente pode conversar. E estamos à disposição de vocês, tá? O e-mail também, contato@camposa.com.br, camposa tudo junto, para que vocês possam entrar em contato, a gente conseguir marcar uma visita, marcar uma reunião, entender um pouquinho mais de como funciona esse nosso trabalho de consultoria, e a gente puder agregar para os produtores aí que estão ouvintes de vocês, uma forma de aumentar a lucratividade da fazenda, e ainda por cima ter, a gente até fala, né, ainda por cima ter menos trabalho. Muitos dos nossos projetos trabalham muito no começo, mas depois a gente começa a estruturar a fazenda para que a gente possa ter menos trabalho.
Show de bola, Murilo. Eu quero agradecer a sua entrevista, tá? Eu admiro muito o seu trabalho, o que vocês fazem, o que vocês estão fazendo na região, né? Estão revolucionando a pecuária, com a ajuda dos produtores, claro. E é isso, meu muito obrigado e tenho certeza que quem ouviu aí vai, né, vai se mexer por dentro e vai pelo menos tentar mudar alguma coisa. Murilo, obrigado, viu?
Eu que agradeço e, cara, obrigado mesmo, espero que, e é isso que você falou, os produtores têm um papel fundamental nessa revolução da pecuária, espero que a gente consiga ter cada vez mais gente com esse pensamento de crescimento e evolução. A nossa região tem um potencial fantástico, cara. A gente tem visto isso. A região norte do Mato Grosso, ela é fantástica para o potencial produtivo. E que a gente possa, e aí como iniciativas suas, como as nossas e de outros, muitos parceiros que a gente tem encontrado aqui na região, conseguir dobrar a nossa pecuária da região norte do Mato Grosso sem precisar de muito esforço, tá? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso sonho. Daqui 5 anos a gente fala, ó, nosso rebanho já é o dobro.